E hoje vamos falar sobre o seu direito trabalhador com a doutora Andrea Prezas, presidente da Amatra e também juíza do trabalho.
Metrópole. Entrevista.
Doutora Andrea Prezas, como vai? Muito boa tarde recebê-la aqui no Metrópole Serviço nesse ano de 2014. Feliz ano novo, como vai? Tô ouvindo, Neira? Tudo certinho? Menino perturbado do meu juízo. Como vai, querida?
Boa tarde, Dina. Boa tarde, ouvintes. Feliz ano novo também. Primeira vez que eu venho aqui esse ano,
pois
né?
É, né?
Que bom estar de volta.
Que bom mesmo tê-la recebê-la aqui no Metrópole Serviço. Doutora Andrea Prezas, me fale. Ah, você quer que eu tire o fone para poder ouvir a caixa de som? Ah, é? É Meira falando. Tirei esse fone também, doutora, que ele quer que a gente fique sem fone de ouvido pra gente ficar com o cabelo bonito, charmoso, simpático.
Todo mundo fica melhor, né?
É, fica melhor. Doutora Andrea, me conte aí como é que está essa presidência da Amatra. Tudo tranquilo?
Tudo tranquilo. Com os problemas de sempre, né? Individuais e coletivos, e a gente vai administrando. Mas tudo tranquilo. Mas a gente veio aqui hoje para conversar um pouco sobre a justiça do trabalho,
exatamente,
né? O direito trabalhista.
Exatamente.
Pois é, nós vivemos aí uma fase nova, né? Relativamente nova, é de conhecimento de todos que a partir de meados do ano passado, a partir de agosto, o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região implantou o processo judicial eletrônico em todas as varas do trabalho de Salvador, né? Já havia implantado em 10 varas no interior do estado e implantou em todas as 39 de Salvador. Então, nós estamos agora vivendo esse momento novo, esse momento de transição, que é muito importante, é uma fase fundamental para a evolução da justiça do trabalho, porque o acesso à justiça agora, a prestação jurisdicional vai ficar muito mais ágil, né? Imagine que eu não preciso mais carregar processo, só de não ter mais que carregar processo para casa, que maravilha, hein?
Só a malhação já melhora,
hein? Só a malhação,
hein?
É. Essa malhação a gente dispensa.
Não, e o detalhe é que vocês podem trabalhar e analisar os casos de casa, de qualquer lugar.
De onde estiver, basta que tenha um computador, né, um notebook que seja, com acesso à internet para dar acesso ao sistema do processo judicial eletrônico. Fantástico.
Quer falar comigo alguma coisa, Meira?
Não,
tá tudo bem, tá tranquilo, né? Então tá bom. 3505-5000 é nosso telefone para você ligar, participar, conversa, aproveite, uma juíza do trabalho aqui nesta tarde de quinta-feira na Rádio Metrópole, no Metrópole Serviço. Aproveite, mande sua mensagem para o estúdio e para conversar com a doutora Andrea Prezas. Eu vou atender, Meira, que agonia, que mina zoado. Vai ficar aqui do meu lado, minha zuretando, né? Quem atende primeiro? Clara, na 2. Oi, Clara.
Oi, boa tarde, tudo bom?
Boa tarde, Clara.
Oi, Dina, queria fazer uma pergunta para a Luísa. É porque eu descobri que eu estou com lúpus.
Claro, eu vou te pedir.
Oi?
Repete de novo a tua pergunta, por favor.
Olha, eu descobri há um mês atrás que eu estou com lúpus. E o médico me pediu que eu fiz uma restrição no trabalho, porque eu sou empregada doméstica e pedi para reduzir meu trabalho apenas em 6 horas. Só que minha patroa disse que vai me dispensar e eu queria saber qual é o meu direito. Qual é o meu direito, né, com lúpus?
Você trabalha quanto tempo lá, Clara?
Eu trabalho há 5 anos.
Oi, Clara, tudo bem? Eu não peguei direito o início da pergunta. Ah, tá doente e o médico deu restrição de quantas jornadas de trabalho.
6 horas, isso.
É, olha só, o trabalhador, quando ele está doente, o empregado encaminha ao INSS, no seu caso, que é empregada doméstica, não é isso?
Isso.
Você pode procurar diretamente o INSS, né? Para ver se há necessidade de um afastamento. Havendo um afastamento do trabalho, você vai receber o benefício previdenciário diretamente do INSS e o seu contrato de trabalho durante esse período do benefício estará suspenso.
Não, ela quer demitir. Ela estava preocupada sabendo os direitos dela, porque a patroa iria demiti-la.
Se ela estiver afastada pelo INSS, a patroa não poderá despedi-la, porque o contrato de trabalho estará suspenso.
Vamos perguntar para ela, então, para poder... Clara? O Zé já foi, mandou o Clara embora.
Mas se ela não estiver afastada, se não houver nenhuma restrição, ela estiver apta para o trabalho, não há nenhum obstáculo para a dispensa. E ela terá direito a receber, portanto, as parcelas rescisórias. Que parcelas são essas? O aviso prévio, ela tem que ser pré-avisada. Se a empregadora não der o pré-aviso a essa trabalhadora, a Clara, terá que indenizá-la do valor correspondente. Além disso, ela tem direito ao 13º salário e às férias proporcionais desse período. Além, claro, dos dias de trabalho, do salário referente aos dias de trabalho, por óbvio.
Agora a gente vai conversar com Nádia, na 3. Oi, Nádia. Então, Zenaide, na 4. Boa tarde, Zenaide.
Boa tarde.
Boa tarde, meu bem.
Eu estou ouvindo aqui a Ilada mandando uma resposta para mim, né?
Ah.
Aí eu quero...
Agradecer, porque já está tudo certo, já ligaram minha água.
Ai, que ótimo.
É, só tudo... agradecer a você por o programa que me ajudou muito.
Tá bom, querida. Um beijo, agora tem que consertar teu telefone aí. Consertou a água, vai ter que consertar o telefone.
É verdade, tava com a chiado, um chiadeiro aqui.
Chiado retado. Sim, Zé, então é a Anônima que vai falar agora na 2? É isso? Oi, Anônima.
Oi, boa tarde.
Boa tarde, Anônima.
Regina, eu tenho uma denúncia, na verdade, uma pergunta.
Diga.
Primeiro eu vou fazer a denúncia, que é a respeito da escola Heitor Villa-Lobos, no bairro do Cabula, que está infestado de ratos. Eu estive na escola, e a escola, simplesmente, um momento que eu estava em pé esperando, um rato enorme passou por mim. Eu procurei saber dos funcionários, disse que a diretora da escola já ligou várias vezes para a equipe de zoonoses e ninguém deu retorno, e é um grande perigo. E ainda brincaram comigo, disse, os ratos querem assistir aula. Pode uma coisa dessa? Não pode. Vou para a minha pergunta agora. Eu queria saber assim...
Vai assistir aula.
Foi, disse que eu vou assistir aula. É, mas eu não quero isso não, que meu filho se dá lá e tem outros alunos também. Pode
aí é perigoso, porque o rato transmite doença.
Com
né?
certeza, então, né? Ele joga bola na quadra, às vezes descalço, pisa no meio de rato, olha o problema maior.
É,
e a segunda pergunta assim, eu tenho um PIS, eu trabalhei no último meu emprego, fui como empregada doméstica. Meu PIS foi de 96, foi minha carteira. Eu fui demitida há um ano atrás do meu trabalho como empregada doméstica. Eu tenho direito a tirar alguma coisa, assim, algum saldo, alguma coisa assim?
Olha só, primeiro um esclarecimento. O empregado doméstico, ele não tem ainda direito ao PIS, porque só há direito ao PIS para o trabalhador que presta serviço para empregador que é obrigado a recolher o PIS. Então, o empregado doméstico não tem esse direito ainda. Só tem direito ao PIS aquele que presta serviços para os empregadores de modo geral, excluído o doméstico, que trabalharam pelo menos um mês no último ano e que o empregador tenha apresentado a RAIS, aquela Relação Anual de Informações Sociais. Então, no seu caso, infelizmente, não há direito ao recebimento do PIS.
Agora nós vamos conversar com o Júnior, que está na linha 3. Oi, Júnior.
Tudo bom aqui? Eu queria fazer
duas perguntas. Júnior, tua ligação está muito ruim. Peraí, deixa eu ver se a gente consegue fazer. Consegue, Zé, ouvir? Coloca o Júnior de novo aí.
Melhorou?
Não. Não, Júnior, te peço que você ligue novamente, não tá boa a tua ligação, não. Muito, muito ruim mesmo. Paulo na 4. Oi, Paulo.
Boa tarde, tudo bem?
Tudo jóia, Paulo.
Boa tarde, doutora.
Boa tarde, Paulo.
A minha dúvida é o seguinte, eu tinha uma empresa no ramo de confecções e a mesma eu passei e ficou um débito com o meu contador. A minha pergunta é a pessoa que pegou a empresa... que eu passei a empresa, ele assumiu toda a dívida, uma vez foi combinado entre nós, né, que tinha a dívida, e ele disse, não, eu assumo. É, futuramente, essa pessoa da contabilidade entrar com ação judicial, eu tenho alguma participação nessa questão?
Olha só, se você, nesse contrato de venda da sua empresa, colocou uma cláusula dizendo que a empresa, que o comprador assumiria essa dívida, esse comprador será responsabilizado pela dívida, se não, essa dívida é sua. Porque olha só, essa transferência de dívidas, como a gente diz, ou sucessão, acontece em relação aos trabalhadores, aos créditos trabalhistas, aos créditos tributários, né, previdenciários inseridos aí. Mas em relação a outros créditos, ou seja, créditos de outra natureza, como é esse o caso, é um contrato de prestação de serviços autônomos, aí com, deve ser uma empresa de contabilidade ou um contador autônomo. Então, isso aí, a dívida seria sua, permaneceria com você, salvo se houver cláusula nesse contrato da alienação da empresa, prevendo que o comprador, que o adquirente, fica com a dívida.
Felipe, o que eu posso fazer quando um processo fica parado por muito tempo? No meu caso, um recurso de revista já tem mais de 2 anos.
Recurso de revista significa que o processo está no TST, no Tribunal Superior do Trabalho, em Brasília. Realmente, os processos lá no TST, eles demoram um pouco mais, porque o volume de ações que chegam anualmente no TST, mais de 100 mil ações por ano, chegam no TST para 20... São 27 ministros, só que tem os que ficam afastados na presidência, corregedoria, então para dividir por 25 ministros. O processo vai tá andando, certamente. Se o ouvinte for lá, entrar no site do TST, na internet, e buscar, vai ver que está tendo andamento o processo. Mas deve estar na hora de julgar esse processo. Aí 2 anos lá, deve estar já perto de ser julgado.
Luiz está reclamando aqui do atendimento do Banco do Brasil, que ele não conseguiu pegar senha ontem. Você tem que ligar para a Codecon e fazer uma reclamação para que eles possam lá dar uma visitinha no Banco do Brasil. Visitinha rápida, básica. Deixa eu falar agora com Luciene, que está na linha 2. Oi, Luciene. anônimo na 3. Era, você tá com implicância pra quem tá na 3. Tô ligado em vocês, Zé. É, toda vez que vai no 3, você, ó, muda. Você quer se ligar no 4, não no 3. Ah, tá bom. Marina diz que é doméstica, dorme no emprego e começa a trabalhar às 7 da manhã e fica até às 8:30 da noite. Ela quer saber se ela tem direito à hora extra.
Tem sim. Isso aí é uma questão bastante atual, importante, porque no ano passado, como todo mundo sabe, né, foi modificada, foi promulgada,
enfim,
né? finalmente, uma emenda constitucional reconhecendo vários outros direitos ao trabalhador doméstico, embora não tenha sido regulamentada ainda, tem alguns direitos que dependem de regulamentação, mas em relação à hora extra, não há essa necessidade de regulamentação. Então, o trabalhador doméstico, assim como todos os outros, tem a limitação da jornada constitucional, que são 8 horas por dia e 44 por semana. Esse horário, essa jornada que ela colocou aí, é muito superior às 8 horas por dia. Então, o que passa de 8, ela tem direito, sim, à remuneração da hora extra, da hora, com acréscimo de pelo menos 50%.
Não, ainda tem o detalhe do intervalo de 2 horas, que não é cumprido.
Pelo menos 1 hora ela tem direito ao intervalo. Além do intervalo de 1 hora, que pode ser de 1 até 2 horas, ela tem direito ao que ultrapassa de 8 horas de trabalho por dia a serem pagas essas horas como extras, ou seja, a hora acrescida de um adicional de pelo menos 50%.
Doutora, eu conheço casos assim, e eu fico muito danada da vida, de pessoas que vão trabalhar, né, o dia inteiro, aí chegam bem cedinho, preparam um café da manhã, ainda, mesmo depois da lei, mesmo depois desse...
Da emenda.
Rígida, da emenda ter sido mais rígida, né, com, enfim, com reclamações, as pessoas, os empregados domésticos começaram a ficar espertos e tudo mais. Na hora do almoço, tem que colocar o almoço para a família, depois retira a louça, lava tudo mais, depois vai comer e aí depois volta a fazer os afazeres, como passar roupa, organizar a janta e tudo mais. Não existe
o intervalo.
Não existe um intervalo nem de 15 minutos, porque se a pessoa para dar uma descansadinha, não tem nem onde sentar. Primeiro, né? Eu conheço casos que a pessoa não tem nem onde sentar. E aí a patroa já vai, já briga, já reclama, não está fazendo serviço direito.
Isso aí, viu, Dina? No final do ano passado, o projeto de lei que regulamenta a emenda constitucional estava sendo votado no Congresso Nacional. Eles devem retomar isso agora no início do ano.
O ano eleitoral, será?
Devem retomar. Exatamente para. Porque é ano eleitoral, talvez, né? Não sei. Mas, enfim, há uma previsão que, no projeto de lei, se for aprovado, de que o empregador doméstico ele fica obrigado a manter registro de ponto. Ou seja, para o empregador doméstico não será faculdade. Ele terá de manter registro de ponto. Então, o empregado doméstico vai ter que chegar, anotar a hora de entrada, anotar o intervalo, anotar a hora de saída. E aí vai inibir muito comportamento dessa natureza.
Errado.
É.
Oi, Roque. Tá na 4 ele. Oi, Roque. Boa tarde, Roque.
Vou tentar ser rápido e falar certo. Meu pai trabalhava na Petrobras e era casado com minha mãe, desde 51. Meu pai se aposentou e tinha um processo trabalhista contra a Petrobras. Quando ele se aposentou, que ele faleceu logo depois, ele apareceu 2 filhos e uma companheira lá em Catu. Aí minha mãe, que era casada, desde 51 casada no papel com mulher de bens, estava no processo também. Eles se apresentaram no processo e minha mãe veio a falecer em 2007. Agora, teve o ganho de causa da gente, no caso, e o advogado da gente fez a partilha dos bens, 50% da companheira e 50% para dividir com os 7 filhos, que eram 5 de meu pai, minha mãe e 2 deles. Eu queria saber se isso é legal.
Aí tem que ver, porque houve essa habilitação no processo. O juiz é que vai decidir, dentro do processo, a quem cabe que parcela. Aí fica difícil dizer se essa partilha deve ter sido feita de forma correta. Se foi acompanhado com o advogado, é porque foi feito de forma correta, né? Normalmente, como é que acontece? Nós temos uma legislação específica que nós aplicamos, né? São aqueles dependentes inscritos na Previdência Social que têm direito. A partir do falecimento da sua genitora, desapareceu esse direito para ela, então quem sobreviveu, a companheira supérstite, no caso, é que ficou. Seria a meeira, ela ficou com a metade, e os outros filhos, e todos os filhos, ratearam essa diferença. É só vem no processo, não dá para dizer assim em tese.
Júnior, na 2 agora, Zé. Oi, Júnior.
Oi, Dina, dá para ouvir agora?
Dá, Júnior. Agora tá tudo beleza. O problema é a 3. Corta para 3. A 3 é que tá bichada, né, Zé?
Deixa eu te falar, duas perguntas rapidinho. Primeiro é o seguinte, eu trabalhei numa empresa por 1 ano e 2 meses, saí praticamente um tempo atrás. E não fechou 2 anos ainda, entendeu? Eu ainda teria direito à justiça e recorrer a alguma coisa, não teria?
A partir do momento da extinção do contrato de trabalho, você tem 2 anos para entrar com o processo na Justiça do Trabalho. Após esse prazo, a gente chama isso de prescrição do direito, né? prescrição da pretensão. Você não tem mais direito de exigir o pagamento daqueles créditos. Então, você tem 2 anos a partir da extinção do contrato de trabalho. Esse é o marco temporal.
Mais alguma pergunta, Júnior?
Rapidinho. É o seguinte, minha esposa ela trabalhou tomando conta de um idoso durante 4 anos. Só que ela trabalhava só sábado e domingo. Quando ela saiu, por ela estar grávida agora, ela pediu para sair, porque está passando mal na rua. Aí ela pediu para sair, só que ela saiu só com o salário do mês. O patrão ela não deu nada, ela não requeriu
ela
nada.
Pediu ela demissão.
Isso, ela pediu por fato dela estar grávida, entendeu?
Ela pediu demissão por estar grávida? Mas
isso, porque
ela está passando mal, está enjoando, abusada.
Entendeu? Já passou mal, já tive que sair do meu trabalho para poder ir atrás dela, buscar ela na rua, essas questões todas. Sendo que ela pediu, conversou com ele, e ele simplesmente botou ela para fora sem nada. Não, pode ir, mas só deu só o salário do mês, de que ela só trabalhava 3 dias, 2 dias na semana, que era o sábado e domingo, e feriado. E aí saiu simplesmente com a mão na frente e outra atrás.
Olha, essa questão é mais profunda do que parece, porque você disse que ela era cuidadora de idosos, ou seja, a gente considera como empregado doméstico. E aí vem toda aquela discussão de, esse é o caso de ser empregado doméstico mesmo ou é o que a gente chama do diarista, já que eram 2 vezes só por semana?
Sim.
Então, 2 ou 3, né? 3, no feriado, sábado, domingo e feriado, que ele falou. Então, feriado é algo mais eventual ainda. Então, a premissa, primeiro que a gente tem que ver é isso. Era empregada ou era diarista? Se for diarista, realmente não há direito a nada. Se for empregada, ela tem direito, inclusive, a estabilidade gestante, né?
Se ela não quiser, ela pediu para sair.
Ela pediu para sair, mas teria que haver uma homologação, porque ela está renunciando a um direito. Uhum. Renunciando a um direito. Inclusive, vai deixar de receber salário maternidade do INSS, que esse é pago diretamente pelo órgão previdenciário na época do parto, né?
Então... Luciene, então, agora, na 5. Oi, Luciene. Anônimo na 3. Corta para 3. Anônimo.
Alô, boa tarde.
Boa tarde, Anônimo.
Eu gostaria de fazer uma pergunta, doutora.
Pode fazer.
Foi em relação, né, que minha situação é um pouco complicada, que até hoje eu não consegui entender. É que trabalhei na empresa, né, e sofri um acidente. Fiquei com a sequela. Só que aí eu tive que me afastar, né, do INSS. Só que... Depois do afastamento, eu voltei depois de 1 ano, né, para fazer a cirurgia. A cirurgia não foi concluída. Fiquei na mesma situação, voltei para a empresa. Só que aí a empresa, no mesmo mês, me demitiu. E o processo levou 14 anos para provar que era acidente de trabalho. Só quando foi no ano passado, de mês de setembro, né, o advogado que estava com a minha questão, ele falou que tinha ganho tudo. Que ele tinha recorrido, tinha entrado com ação rescisória, inclusive aqueles que tinha perdido no passado, ele tinha recuperado. E que ia me dar o número do processo, que ele tinha entrado um número novo, que aquele processo antigo não valeria mais nada. Tudo bem, esperei, né? E antes disso, eu tinha entrado com o processo contra o INSS também, porque ele negou meus benefícios, né? E aí, na Justiça Comum, foi provado que foi acidente de trabalho. Inclusive, eu estou com meu benefício para aposentar por invalidez acidente de trabalho.
Uhum.
E na empresa, né, o trabalhista, o ex-advogado sumiu, que ele trabalhava com outra advogada, que essa outra advogada que era responsável pelo meu processo, passou para ele. E ele sumiu, né? Não me deu um número novo nem nada. Depois, quando eu procurei ela para saber, ela tinha me dito que meu processo estava arquivado e que ele não tinha explicação para dar, ligou os números dele todo, né? E eu fiquei sem resposta, fiquei assim, a ver navio. E a empresa não me pagou nada e eu não tive direito nenhum. Desde quando a Justiça Comum, né, me aposentou e eu peguei na distância. Aí eu queria saber assim, por quê, né? Se eu teria direito ainda a desarquivar esse processo, se tem algum jeito a dar.
Olha, desarquivar o processo até pode desarquivar, mas se for arquivado é porque ou o processo, ou porque foi julgado improcedente, né, essa ação, ou porque já houve condenação e houve pagamento, porque a gente arquiva, salvo se seja o arquivo provisório, mas aí é difícil dizer assim, você teria que ver, ir lá na Justiça do Trabalho, procurar saber o número do processo, pelo seu nome, eles têm como fazer essa busca, né, identificando o número do processo, olhar para ver o que efetivamente está acontecendo, porque arquivado Pode ser um arquivo provisório, pode ser um arquivo definitivo, porque foi julgado em procedência. Você me falou de uma ação rescisória. Então, eu estou tentando entender o que aconteceu. Me parece que foi inicialmente julgado em procedente e ele depois ingressou com ação rescisória para desconstituir a sentença do processo anterior e tentar um novo julgamento. É, vá lá na Justiça do Trabalho, pelo seu nome, eles têm como dar a busca para descobrir se existe essa ação rescisória, qual o número do processo, para poder você ir lá olhar se efetivamente está arquivado ou não esse processo.
A Justiça do Trabalho, ela é mais célere do que as outras justiças, né? Os outros processos assim acabam acontecendo, sendo julgados de uma maneira mais rápida, né, doutora?
Eu tenho muito orgulho da minha justiça, sabe, Dina? Porque nós conseguimos ter uma agilidade impressionante. A quantidade de processos que nós conseguimos julgar por ano é algo realmente
impressionante. E agora tudo eletrônico?
E agora tudo eletrônico, que a gente termina com aqueles tempos mortos do processo, né? Não precisa mais... Juntada, imagina, juntava papel, numerava, né? Tudo aquilo.
Um processo pequenininho, são várias e várias folhas.
Um processo de volumes
e volumes. Simples, uma coisinha simples, ó. Cresce com absurdo.
E tinha aqueles tempos que aí chegava a petição, por exemplo, aí o servidor recebia lá embaixo um protocolo. Aí vai para a vara. Chegando na vara, vai para o diretor. Aí o diretor fazia concluído para o juiz. Agora nada disso mais acontece. Tudo é instantâneo, tudo é automático. Entra imediatamente.
Mais rápido ainda, então.
Mais rápido, tem que ter até cuidado, né? O advogado peticionou, se o juiz, se quiserem ficar brincando de bater bola de madrugada, vai ser difícil. Porque é um peticionando ou despacho na mesma hora, hein?
E a anônima pergunta para a gente para o intervalo comercial: por que as causas trabalhistas da FTC ninguém consegue ganhar de fato que é de direito? Dá para responder aí, doutora?
É complicado. Nós temos, existe uma central de execuções que se encarrega, né, que tem se encarregado de promover execuções contra grandes devedores. E nós temos ultimamente até obtido êxito nessas execuções contra a FTC. Mas tem muito processo realmente, Dina. Tem muito processo contra a FTC e aí tem uma dificuldade enorme de se encontrar bens, até porque a instituição de ensino... Não tem o que penhorar, né? Então, realmente tem dado um trabalho. Tem dado um trabalho grande, mas a gente corre atrás do que a gente pode, né?
Oh, tem que correr atrás, não pode ficar esperando. Estamos de volta, eu e doutora Andréa Prezas, presidente da Matra e também juíza do trabalho. A gente tem um monte de pergunta aqui, começando com a pergunta de anônima. Doutora, faltam apenas duas contribuições para que eu possa requerer minha aposentadoria. Porém, no ano passado, fiz queixa trabalhista, pois a empresa onde trabalhei por 12 anos não recolheu corretamente por 4 anos. Se me aposentar agora, eu perco o direito aos recolhimentos que serão futuramente corrigidos nesta ação judicial?
Não, olha só, se você entrou já com ação contra a empresa, né, vai haver, certamente ela será condenada. Agora, foi ação trabalhista, né?
É.
Aí tem que ver a questão da competência, né? Porque isso não é pacífico. Há uma súmula do TST, a 368, que diz que a Justiça do Trabalho só tem competência para executar as contribuições previdenciárias referentes às sentenças ou aos acordos ali celebrados. Então, se é contribuição previdenciária, contribuição social que deixou de ser recolhida, isso aí... cabe ao INSS cobrar diretamente da empresa, mas nada impede que a senhora faça uma justificação ou administrativa no INSS demonstrando que houve a prestação de serviço e eles depois que vão correr atrás dessa contribuição social.
Márcia, doutora, boa tarde. Para pedido de seguro-desemprego, o trabalhador não pode estar com o processo na justiça?
Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O seguro-desemprego, o trabalhador passa a ter direito no momento em que ele fica em situação de desemprego involuntário, ou seja... quando ele é despedido, sem motivação, sem justa causa. Então, ele passa a ter direito ao seguro-desemprego desde que preenchido os outros requisitos, tá? Uma carência, né? Desde a última vez que foi recebido o benefício até o próximo, até surgir o direito novamente. Quantas contribuições, quantos meses de trabalho foram prestados. Então, você tem que ter no mínimo 6 meses de trabalho para ter direito ao seguro-desemprego. Há uma carência de 16 meses entre a percepção do último benefício e o atual, e houve recentemente alteração na legislação, que todo mundo sabe, que agora...
é muito mais
rigoroso. Aquele é muito mais rigoroso. Quem recebe muito seguro-desemprego vai ter agora que submeter a cursos de formação profissional. Então, tem outros requisitos aí.
E algumas pessoas saem de um emprego, vão para outro imediatamente, aí pedem para não assinar carteira, e aí
isso é fraude.
O chefe deixa, enfim.
Isso é fraude, mas é o fato de ter processo na justiça de jeito nenhum, de forma alguma.
Continuando a pergunta de Márcia. Uma amiga dela está sem poder da entrada no seguro porque a antiga empresa dela, da amiga, não deu baixa na carteira. porque deu calote. Aí ela entrou na justiça. Como é que ela faz agora? Se não tem como, não tem os papéis, né?
É, não deu baixa na carteira, mas ela pode, nessa ação na justiça, pedir que seja procedida a baixa na carteira de trabalho. E se o empregador não procede, o próprio judiciário trabalhista pode efetuar essa baixa na carteira.
Vamos conversar com Augusto César, na linha 2?
É, boa tarde.
Boa.
Boa tarde.
O assunto é, não é bem relacionado ao trabalho, mas assim, eu tenho ajuda.
Baixa meu rádio, por favor, Augusto César.
Achei. Melhorou?
Muito.
Oh, ok, desculpe.
Também.
Assim, minha irmã, ela tinha um veículo, ela quitou esse veículo já tem mais de um ano e quatro meses, e ela fez alguns valores, fez a causa judicial. Tá? Agora, a 21ª vara, a gente não está conseguindo alvará para liberação desse valor. Aqui não posso recorrer, você pode me ajudar?
Bom, deve ter advogado atuando nesse processo, né? Então, eu recomendo que o próprio, que procure advogado para que ele vá atrás desse alvará. E aí é insensível, né? Não é, não tem, não é na justiça do trabalho, isso é na justiça comum.
Aí Marcelo diz, o direito da folga remunerada, se for em duas semanas, nos dias sexta e depois na terça, quantos dias devem ser descontados no trabalho, já que são faltas em semanas separadas? Entendi, foi nada. Digo logo. Lima, não entendi. Marcelo.
Eu acho que ele está dizendo que faltou o serviço.
Não, eu acho que ele folgou. Folgou recebendo, folga remunerada. Se for, por exemplo, a folga em duas semanas, tá? Nos dias, na sexta, um dia. Aí na outra semana ele folga na terça, né? Depois, quantos dias devem ser descontados no trabalho, já que são faltas durante a semana e são semanas separadas? Diga aí, conseguiu compreender
não,
agora?
Não, entendi não.
Nossa, doutora, eu desmembrei toda a pergunta do rapaz. Não?
Ele tem folga numa semana na terça, na outra semana na sexta.
Sexta. É.
Quantos dias devem ser descontados no trabalho?
É remunerado.
Ah.
Ele não deve ter a folga do domingo.
Se não tem a folga no domingo, tem direito a folgar em qualquer dia na semana, para compensar a ausência da folga no domingo.
Ô Marcelo, manda tua mensagem de novo, colega, porque
tá
complicou, viu? Tentei aqui desmembrar tua...
Tá difícil.
Elucidar a tua questão.
É falta ou é folga? Está trabalhando durante a folga, e isso aí tem direito à remuneração em dobro, né? Com pelo menos 100% de acréscimo, se não tiver a folga compensatória. Não sei se é isso que ele está querendo saber.
Muito menos, cara. Oi, Anônimo, na 3.
Boa tarde, Dina.
Boa tarde, Anônimo.
É, fazer uma pergunta, doutora, por favor.
Doutora Andréia.
Eu trabalho na empresa de segurança, né? Sou vigilante motorista. E eu estou muito satisfeito com a empresa, pois... Eu tô com minha reciclagem do curso, tem dois anos tem que fazer reciclagem. Tem oito meses sem fazer reciclagem. Meu INSS e meu FGTS não foram depositados até hoje, desde o dia que eu entrei. Eu já tenho um ano e alguns meses. Minhas férias, inclusive estou de férias. Eu saí do dia 10, eles foram me pagar minhas férias dia 22, certo? E eu trabalho, eu trabalho com vigilante, sou um vigilante motorista, trabalhava à noite. É, eles me tiraram da noite, me colocaram para o dia, sendo que não me colocaram na minha função, no caso, vigilante motorista, me botaram como uma portaria, e estou querendo tirar meu adicional de motorista. Eu queria perguntar, doutora, o seguinte, como é que eu posso fazer, já que eu não quero ficar mais na empresa, eles não querem me demitir, eu queria sair da empresa, será que eu poderia pedir um desligamento indireto na justiça?
Pode sim, Anônimo. Pelo que você me falou aí, tem tudo... tranquilo aí para uma rescisão indireta do contrato de trabalho. O empregador, ele tem várias obrigações que ele deve cumprir. Dentre elas, o recolhimento do FGTS, do INSS, de não alterar o contrato de trabalho de forma unilateral, como fez aí com você, que mudou de turno, mudou de função, sem sua concordância. Tudo isso a gente chama de descumprimento do contrato de trabalho, descumprimento das obrigações contratuais por parte do empregador. Procura um advogado particular ou procura o seu sindicato, que lá tem... assistência jurídica, e o advogado vai entrar com a ação pedindo a rescisão indireta do contrato de trabalho.
Você viu que ele perguntou direitinho?
Direitinho.
É, rapaz.
Ele está bem, tá bem informado.
Tá esperto, todo mundo ouvindo a rádio, mas tá ó, puxando sardinha. Admar diz que é rodoviário, cobrador. Existe uma lei para os motoristas que a cada 4 horas de serviço, 30 minutos, totalizando 1 hora do dia, sendo que essa lei não vale para o rodoviário urbano, e sim para caminhoneiros. E é intermunicipal. Ele é cobrador, ele é obrigado a cumprir essa norma?
Tem discussão jurídica ainda em relação ao cumprimento dessa lei no caso do transporte urbano. né? Porque a própria lei, ela excepciona no caso do transporte coletivo urbano, permite que esses intervalos sejam fracionados durante a jornada de trabalho, tá certo? Então, permite que sejam intervalos menores e fracionados ao longo da jornada de trabalho, justamente tendo em vista essas dificuldades, não só de locomoção nos grandes centros, mas até de parada, né? Então, a própria lei autoriza isso. Então, existe uma divergência ainda de interpretação em relação à extensão dessa norma. Mas te digo, há exceção específica na lei, que altera inclusive o artigo 71 da CLT, introduz o parágrafo 5º, permitido no caso do transporte coletivo urbano, que se fraciona os intervalos, intervalos pequenos ao longo da jornada de trabalho.
E agora, Luciano na 4. Oi, Luciano.
Oi, Dina, boa tarde.
Boa tarde, Luciano. É uma boa.
Boa tarde, doutor André também.
Boa tarde, Luciano.
É o seguinte, eu tenho uma empregada doméstica, já está com a nossa família há mais de 5 anos, e ela agora manifestou o desejo de, na realidade, de sair. Né? Como ela tem todos os direitos, cumpre o horário dela, ela trabalha 8 horas, de segunda a sexta, tem descanso direitinho, ainda não estamos pagando o FGTS e mais o INSS é pago por certo. A pergunta é a seguinte, eu fiz um acordo com ela e gostaria de saber como faço para reduzir a jornada dela. Ela não quer mais trabalhar às 8 horas, ela quer trabalhar só no turno da manhã.
Mas é redução da jornada sem redução de salário?
Esse é o aspecto, exatamente.
Reduzir jornada sem reduzir salário é perfeitamente possível. Essa alteração é benéfica.
Bom pra caramba.
Ah, maravilha, eu também quero.
Também.
Aí basta que se faça um aditivo ou contrato de trabalho, porque tudo tem que ser bilateral.
Agora ela merece.
Ela merece.
Os patrões querem fazer, né? Merece, que deve trabalhar direito.
Trabalhar,
né?
Direito. E ele, pelo que ele falou, ele faz tudo direitinho também, né? Ele cumpre a lei, né? Então faz lá o contratozinho aditivo, ela assinando, você assinando e com essa previsão. Mas a alteração benéfica nem precisa de nada. Já está autorizado.
Helena Fernandes Silva, doutora, eu trabalhei 1 ano e meio num hotel. Vamos traduzir aqui, porque a mulher botou um monte de ponto. A chubichinha, na hora de escrever, ela mandou pelo celular dela. Ele não assinou a carteira. Ela caiu na rua indo para o trabalho. Ela torceu o pé. Aí o hospital disse que ela precisava do CAT para o atestado. Ela falou na certa com a gerência que não podia, porque ele não tinha assinado a carteira. Ele simplesmente dispensou a Helena, cheia dos pontos. Ele pode fazer isso?
Não, não pode. Eu entendi aí agora, dessa vez. embora não tenha assinado a carteira, que já está errado, porque o empregador ele tem que assinar imediatamente a carteira de trabalho, né? No caso aí houve um acidente de percurso, é acidente de trabalho por equiparação, que a gente considera, né? Tem previsão na lei 8.213, e no caso desse acidente de trabalho, teria de ser emitida a CAT, que é a comunicação do acidente de trabalho, para que ela, se fosse o caso de afastamento, ela fosse afastada pelo INSS recebendo o auxílio doença acidentário. Aí, no caso, como a empresa sequer assinou a carteira, eu não vejo outra alternativa senão ela buscar um advogado e entrar com ação trabalhista, pedindo não só a anotação da carteira de trabalho, mas também todos os demais direitos que ela vai ter, inclusive a estabilidade acidentária, se for o caso, né? Porque se ela teria direito a ficar afastada pelo INSS, no retorno desse afastamento tem uma estabilidade de 1 ano.
Uhum. Giovana. Foi embora. E Marcela pergunta por que a justiça trabalhista é tão parcial ao empregado e tão preconceituosa com o empregador?
Ah, isso aí eu tenho que discordar. Eu não vejo dessa forma. A justiça trabalhista aplica a legislação trabalhista. Então, se o direito material do trabalho, as normas trabalhistas, elas são protetivas, até por uma questão de princípio, o direito do trabalho, ele gira em torno desse princípio protetor do trabalhador, que no caso é o hipossuficiente economicamente, no caso do processo do trabalho não há isso, há uma igualdade, há uma paridade de armas na relação processual. Então, claro que o juiz ele vai julgar de acordo com o que existe disponível na legislação. Então não há essa parcialidade, me desculpe, ouvinte, mas eu não vejo essa parcialidade. Aliás,
e tem uma coisa também, doutora, que assim, os juízes, eles observam os dois lados, né?
Claro.
Então não adianta, se o trabalhador chega lá mentindo, e o empregador já está fazendo tudo certinho, fez tudo certinho, e o empregado se usa da Justiça do Trabalho para ir, ele não recebe, porque o juiz, eu já vi vários casos desses que o juiz vai lá e diz, não, vai dar.
Outra coisa,
ele pede um absurdo, né?
Mas outra coisa também, que eu vejo, o empregador, ele tem várias obrigações que ele deve cumprir. Então, por exemplo, ele tem que tomar recibo de tudo que ele paga, né? Tem que tomar recibo. Não adianta você pagar e não tomar recibo. Aí chega lá no juiz do trabalho, o juiz do trabalho não tem como adivinhar. Ele não vai saber que você pagou se você não apresentar o recibo. Então, o juiz do trabalho não pode ser considerado parcial quando ele condena o empregador a pagar uma verba que o empregado alega que não recebeu, se o empregador, que tinha a obrigação de apresentar o recibo, não exibe esse recibo, né? Então, isso aqui é só um exemplo para você ver como é difícil também para o juiz do trabalho lidar com essas situações do dia a dia. Não há essa parcialidade. O juiz é imparcial. Ele vai analisar os dois lados e vai decidir de acordo com as provas dos autos e com os ônus da prova, porque cada parte tem um ônus de provar determinado fato. Tá certo?
E para finalizar, o Lindina, ela pergunta se diarista tem direito a aviso prévio ou algum benefício ao ser dispensado. Um beijo, querida, para você também.
Infelizmente, foi aquilo que eu falei, a diferença do diarista. O diarista não é empregado. O empregado tem todos os direitos previstos na Constituição Federal. O diarista, ele fica excluído disso, né? Fica excluído dessa proteção. Então, infelizmente, Olindina, não há direito a nada, não só aviso prévio, mas a mais nada. Né?
Infelizmente. Agora, 3 dias? Tantã?
Aí depende, né? 2, 3 dias. Bom, se for regulamentada a emenda constitucional, e eu espero que seja brevemente esse ano, nós teremos mais segurança jurídica em relação ao que vai ser considerado empregado doméstico e vai ser considerado diarista.
Ó, Marcelo voltou. Quando alguém falta ao trabalho sem justificativa, perde o direito da folga remunerada, é descontar 2 dias, isso está correto?
Agora entendi. Exatamente. Quem falta sem justificativa, perde não só o dia da falta, como perde também o pagamento do repouso remunerado daquela semana.
Querida, muito obrigada por ter vindo conversar com a gente. É sempre um prazer recebê-la aqui. Volte mais vezes.
Eu que agradeço.
Por favor, meus juízes, voltem todos.
Não dá nem vontade de sair, porque tem tanta coisa para a gente conversar, né? São tantas dúvidas. Eu queria estar aqui o dia inteiro respondendo essas dúvidas aqui.
É verdade. E a gente gosta muito de ter vocês aqui da Justiça do Trabalho. Muito obrigada, viu?
Obrigada a vocês.
E agora o negócio é o seguinte, entrou na Justiça, tem que entrar corretamente. Porque eu conheço gente que fala assim, meu patrão não está agindo correto comigo não, né? A minha empresa não está? Vou deixar lá que eu vou entrar na Justiça. Por que não entra no acordo logo para resolver a situação? Vai, reclama, reivindica, pede.
Denuncia até, né?
Denuncia.
A Superintendência do Trabalho.
Pois é, e depois fica aí sofrendo de bobagem. Um beijo, meu bem.
Beijo.
Tchau, querida.
Tchau, até a próxima.